Já houve pessoas durante terrores noturnos que pularam de telhados altos porque acreditavam estar fugindo de agressores. Já houve as que mataram seus próprios bebês porque acreditavam estar lutando com animais selvagens. Já houve as que estupraram seus cônjuges, mesmo enquanto a vítima implorava que elas parassem, pois uma vez que a pessoa dormindo ficou excitada, ela seguiu o hábito arraigado de satisfazer o impulso. O sonambulismo parece permitir alguma escolha, alguma participação de nosso cérebro mais elevado que nos manda ficar longe da beira do telhado. Alguém em meio a um terror noturno, no entanto, simplesmente segue o loop do hábito até onde quer que ele leve. Alguns cientistas suspeitam que os terrores noturnos talvez sejam genéticos. Outros dizem que doenças como o mal de Parkinson os tornam mais prováveis. Suas causas não são bem compreendidas, mas para várias pessoas, os terrores noturnos envolvem impulsos violentos. Abre aspas. A violência relacionada aos terrores noturnos parece ser uma reação a uma imagem concreta e assustadora que o indivíduo é capaz de descrever depois. Fecha aspas. Escreveu um grupo de pesquisadores suíços em 2009. Entre pessoas sofrendo de um certo tipo de distúrbio do sono, abre aspas, registrou-se a ocorrência de tentativa de agressão do parceiro de cama em 64% dos casos, com ferimentos em 3%. Fecha aspas. Tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, há um histórico de assassinos alegando que terrores noturnos os levaram a cometer crimes que eles jamais teriam perpetrado conscientemente. 4 anos antes de Thomas ser preso, por exemplo, um homem chamado Jules Lowey foi absolvido da acusação de assassinar seu pai de 83 anos após alegar que o ataque ocorreu durante um terror noturno. Os promotores argumentaram que era, abre aspas, extremamente implausível, fecha aspas, acreditar que Lowey estava dormindo enquanto socou, chutou e pisoteou seu pai durante mais de 20 minutos, deixando-o com mais de 90 ferimentos. O júri discordou e o absolveu. Em setembro de 2008, Donna Shepherd Saunders, de 33 anos, quase asfixiou sua mãe segurando um travesseiro contra o seu rosto durante 30 segundos. Ela depois foi absolvida da tentativa de assassinato, alegando que agira enquanto estava dormindo. Em 2009, um soldado britânico admitiu ter estuprado uma adolescente, mas disse que estava dormindo e inconsciente enquanto se despia, baixava as calças dela e começava a fazer sexo. Quando ele acordou no meio do estupro, pediu desculpas e chamou a polícia. Abre aspas. Eu meio que acabei de cometer um crime. Fecha aspas. Ele disse ao atendente do serviço de emergência. Abre aspas. Sinceramente, não sei o que aconteceu. Eu acordei em cima dela. Fecha aspas. Ele tinha um histórico de terrores noturnos e foi declarado inocente. No século passado, mais de 150 assassinos e estupradores já escaparam à punição usando a defesa do automatismo. Juízes e júris agindo em nome da sociedade disseram que, já que os criminosos não escolheram cometer seus crimes, visto que não participaram conscientemente da violência, eles não deveriam arcar com a culpa. Para Brian Thomas, também parecia uma situação em que um distúrbio do sono e não um impulso assassino era o responsável. Abre aspas. Eu nunca vou me perdoar, jamais. Fecha aspas, ele disse a um dos promotores. Abre aspas. Por que eu fiz isso? Fecha aspas. Depois que o Dr. Idzikowski, o especialista em distúrbios do sono, observou Thomas em seu laboratório, ele apresentou suas descobertas. Thomas estava dormindo quando matou a esposa. Não tinha conscientemente cometido um crime. Quando o julgamento começou, os promotores apresentaram suas provas ao júri. Disseram aos jurados que Thomas admitira ter assassinado sua esposa. Ele sabia que tinha um histórico de sonambulismo. O fato de ele ter deixado de tomar precauções enquanto estava de férias, afirmaram eles, o tornara responsável por seu crime. Mas, conforme as discussões avançaram, ficou claro que os promotores estavam lutando por uma causa perdida. O advogado de Thomas argumentou que seu cliente não tivera a intenção de matar sua esposa. Na verdade, ele nem estava no controle de suas próprias ações naquela noite. Estava, sim, reagindo automaticamente a uma percepção de ameaça. Estava obedecendo a um hábito quase tão antigo quanto nossa espécie, o instinto de lutar contra um agressor e proteger uma pessoa amada. Uma vez que as partes mais primitivas de seu cérebro foram expostas a uma deixa, alguém estrangulando sua mulher, seu hábito assumiu o controle e ele revidou, sem chances de sua cognição superior intervir. Thomas não era culpado de nada além de ser um humano, argumentou o advogado, e de reagir do modo como sua neurologia e seus hábitos mais primitivos o obrigava a se comportar. Mesmo as próprias testemunhas da promotoria pareciam sustentar a defesa. Embora Thomas soubesse que podia sofrer de sonambulismo, afirmaram os psicólogos da própria promotoria, não havia nada que lhe sugerisse, portanto, ser previsível que ele talvez matasse alguém. Ele nunca atacara ninguém durante o sono, nunca tinha machucado sua esposa antes. Quando o chefe dos psiquiatras da promotoria depôs, o advogado de Thomas deu início a seu interrogatório. Parecia justo que Thomas fosse condenado por um ato que não tinha como saber que ia acontecer? A doutora Caroline Jacob disse que, na sua opinião, Thomas não podia ter previsto razoavelmente seu crime. E se fosse considerado culpado e sentenciado ao Broadmoor Hospital, onde residiam alguns dos criminosos mais perigosos e perturbados da Inglaterra, bem, abre aspas, o lugar dele simplesmente não é ali, fecha aspas. Na manhã seguinte, o chefe da promotoria dirigiu-se ao júri. Abre aspas. No momento do assassinato, o réu estava dormindo e sua mente não tinha controle do que seu corpo estava fazendo. Fecha aspas. Ele disse. Abre aspas. Chegamos à conclusão de que não mais seria benéfico ao interesse público continuar pleiteando por um veredito especial dos senhores. Portanto, não oferecemos mais nenhuma evidência e os convidamos a pronunciar um veredito de inocente. Fecha aspas. E foi o que o júri fez. Antes de Thomas ser posto em liberdade, o juiz lhe disse, abre aspas, você é um homem decente e um marido devoto. Suspeito fortemente que você possa estar vivenciando uma sensação de culpa. Aos olhos da lei, você não carrega nenhuma responsabilidade. Está dispensado. Fecha aspas. Parece um resultado justo. Afinal, Thomas obviamente ficou devastado com seu crime. Não tinha ideia do que estava fazendo quando agiu, simplesmente seguia um hábito e sua capacidade de tomar decisões se encontrava efetivamente incapacitada. Thomas é o assassino mais digno de compaixão que se pode conceber. Alguém tão perto de ser ele próprio uma vítima que, quando o julgamento terminou, o juiz tentou consolá-lo. No entanto, muitas dessas mesmas desculpas podem ser aplicadas ao caso de Angie Beckman, a viciada em jogo. Ela também ficava devastada com as coisas que fazia. Ela diria depois que carrega uma sensação profunda de culpa. E, como ficou provado, também estava seguindo hábitos profundamente arraigados que tornavam cada vez mais difícil a intervenção de uma decisão consciente. Porém, aos olhos da lei, Beckman é responsável por seus hábitos e Thomas não é. É certo dizer que Beckman, uma viciada em jogo, é mais culpada do que Thomas, um assassino? O que isso nos diz sobre a ética do hábito e da escolha? 3. 3 anos depois de Angie Beckman declarar falência, seu pai faleceu. Ela passara os 5 anos anteriores viajando de avião entre sua casa e a dos pais, cuidando deles enquanto ficavam cada vez mais doentes. A morte dele foi um golpe. Então, 2 meses depois, a mãe de Angie morreu. Abre aspas. Meu mundo inteiro se desintegrou. Fecha aspas, ela disse. Abre aspas. Eu acordava toda manhã e por um segundo esquecia que eles tinham falecido. Então me assaltava o fato de que eles estavam mortos e eu sentia como se alguém estivesse pisando em cima do meu peito. Eu não conseguia pensar em mais nada. Não sabia o que fazer quando saía da cama. Fecha aspas. Quando os testamentos deles foram lidos, Beckman descobriu que tinha herdado quase US$ 1 milhão. Ela usou 275 mil para comprar uma casa nova para sua família no Tennessee, perto de onde sua mãe e seu pai haviam morado, e gastou um pouco mais para fazer com que suas filhas crescidas se mudassem para perto, para que todos ficassem próximos. O jogo em cassinos era ilegal no Tennessee. E, abre aspas, eu não queria cair de novo em padrões ruins. Fecha aspas, ela disse. Abre aspas, queria viver longe de qualquer coisa que me lembrasse de quando eu me sentia fora do controle. Fecha aspas. Ela mudou seus números de telefone e não deu seu novo endereço aos cassinos. Assim, parecia mais seguro. Então, certa noite, passeando de carro por sua antiga cidade natal com o marido, recolhendo os últimos móveis de sua casa anterior, Andy começou a pensar nos seus pais. Como ela conseguiria viver sem eles? Por que não tinha sido uma filha melhor? Ela começou a hiperventilar. Parecia o começo de uma crise de pânico. Fazia anos desde a última vez que jogara, mas naquele momento ela sentiu que precisava achar alguma coisa que distraísse sua mente da dor. Ela olhou para o marido. Estava desesperada. Aquilo era coisa de uma vez só. Abre aspas. Vamos ao cassino. Fecha aspas, ela disse. Quando eles entraram, um dos gerentes a reconheceu de quando ela era frequentadora habitual e os convidou para o lounge dos jogadores. Ele perguntou como ela tinha andado e tudo saiu numa enxurrada. A morte dos pais e como aquilo tinha sido duro para ela, como estava exausta o tempo inteiro, como sentia que estava à beira de um colapso. O gerente soube escutar bem. Era uma sensação muito boa finalmente dizer tudo aquilo em que ela estava pensando e ouvir que era normal se sentir desse jeito. Então sentou-se numa mesa de blackjack e jogou durante 3 horas. Pela primeira vez em meses, a ansiedade dissipou-se e virou um ruído de fundo. Ela sabia como fazer aquilo. Sua mente ficou em branco. Ela perdeu alguns milhares de dólares. A Arras Entertainment, empresa proprietária do cassino, era conhecida no ramo dos jogos de apostas pela sofisticação de seus sistemas de acompanhamento de clientes. A base desse sistema eram programas de computador bastante parecidos com os que Andrew Paul criou na Target, algoritmos previsivos que estudavam os hábitos dos jogadores e tentavam descobrir formas de convencê-los a gastar mais. A companhia atribuía aos jogadores um, abre aspas, valor previsto de vida, fecha aspas, e os programas geravam calendários que previam a frequência com que eles frequentariam o cassino e o quanto gastariam. A empresa rastreava os clientes através de cartões de fidelidade, cupons para refeições grátis e vales dinheiro enviados pelo correio. Atendentes de telemarketing ligavam para a casa das pessoas para perguntar por onde elas tinham andado. Os funcionários do cassino eram treinados para incentivar os visitantes a discutir suas vidas, na esperança de que eles revelassem informações que pudessem ser usadas para prever quanto dinheiro eles tinham para apostar. Um executivo da Harrah's chamava essa abordagem de, abre aspas, marketing pavloviano, fecha aspas. A empresa realizava milhares de testes todo ano para aperfeiçoar seus métodos. O acompanhamento de clientes elevava os lucros da empresa em bilhões de dólares, e era tão preciso que eles podiam rastrear os gastos de um jogador até cada centavo e cada minuto. Nota de rodapé. A Harrah's, agora conhecida como Caesars Entertainment, desmente algumas das alegações de Beckman. Seus comentários podem ser lidos nas notas. Fim da nota. A Haras, é claro, estava muito ciente de que Beckham declarara falência uns poucos anos antes e se livrara de ter que pagar 20 mil dólares em dívidas de jogo. Mas, logo após sua conversa com o gerente do cassino, ela começou a receber telefonemas com ofertas de limusines grátis que a levariam para cassinos no Mississippi. Eles se ofereceram para levá-la de avião com seu marido para Lake Tahoe, colocá-los numa suíte e lhes dar ingressos para um show dos Eagles. Abre aspas. Eu falei que minha filha tinha que ir e queria levar um amigo. Fecha aspas. Disse Beckman.